Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, destaque para os negócios da soja lá em Chicago. Mais uma sessão positiva. Os ganhos hoje não foram tão significativos assim, em torno de 4, 5 pontos nos principais vencimentos. No entanto, já é aí mais um pregão seguido de alta para os preços e a soja voltando a buscar os 9 dólares por bushel. Setembro, por exemplo, chegou hoje nos 8,99. E o novembro, referência para a soja lá nos Estados Unidos, para o produtor americano, já acima dos 9 dólares hoje, perto dos 9,10. Vamos entender essa movimentação do mercado e entender também como esse mercado deve se comportar nos próximos dias. Afinal de contas, temos informações importantes a serem divulgadas pelo relatório de oferta e demanda do USDA, que sai essa semana. Quem conversa comigo é o Flávio França, chefe do setor de grãos da Datagro Consultoria. Está aqui o Flávio com a gente já. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Como é que a gente pode analisar esse mercado da soja? As últimas sessões aí positivas, mercado esboçando uma reação, mas é uma reação consolidada, será, Flávio? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Sempre um grande prazer estar com vocês. A gente não dá ainda, Alexander, para cravar e definir uma tendência de alta. Me parece um pouquinho precoce, porque existem ainda algumas variáveis pesadas aí no sentido limitante, né, de uma alta mais acentuada, né? De todo modo, como você citou, a semana está com um pouquinho de alta, hoje subiu mais um pouquinho. O mercado está resistindo aí heroicamente aí a uma queda maior. Então, existem algumas variáveis dando esse suporte, a gente pode enumerar aqui, citar para vocês, mas entendo, Alexandre, que as duas grandes variáveis, as variáveis de fundo, de médio e longo prazo, elas permanecem negativas para os preços. Né? A primeira é a questão do conflito comercial. Está me ouvindo?
Sim, estamos te ouvindo sim, Flávio.
Houve um corte aqui, desculpa. A primeira questão aí do agravamento do conflito comercial Estados Unidos-China nessa semana, o aumento das imposições aí de tarifas de ambos os lados. Então, a gente não tem nesse momento no radar nenhum sinal de conversa, de nenhum sinal de acerto. Imagino, né, Alexandre, imagino que em algum momento eles devem sentar e conversar e entrar num certo acordo, e isso seria muito positivo para a soja, né? Para a Bolsa de Chicago. Mas, por enquanto, a gente não tem nada, né? Não tem nada na mão e a gente possa se agarrar. Então, a variável, eu diria, nessa semana, ela é para baixo, né? O agravamento dessa briga entre Estados Unidos e China. E na questão da safra, a safra americana, apesar da piora grande aí das lavouras que o USDA anunciou na segunda-feira, né, e que é um dos fatores de alta dessa semana, apesar disso, nós temos que considerar que a safra ainda vai bem, né? Mesmo os 67% em condições boas e excelentes, é um patamar, inclusive, melhor que o ano passado, né? E é bom lembrar que o ano passado a gente colheu uma safra recorde nos Estados Unidos, né? Então, essas duas variáveis de centro aí, a problemática da demanda por produto americano pela China e a questão da safra americana, elas são limitantes, elas estão mais para baixo que para cima.
Bom, você citou esses dois fatores limitantes, mas o que a gente pode considerar como positivo aí para os preços, que justificou inclusive essa reaçãozinha dos últimos dias, Flávio?
A gente pensa bem, na semana passada já subiu um pouco e essa semana subiu de novo, né? Quer dizer, devagarinho, lentamente, o mercado vem assimilando o golpe, né? Vem assimilando essa questão da guerra comercial e vem especulando, acompanhando atentamente a questão da safra nos Estados Unidos. Dá para a gente juntar aqui algumas variáveis que estão dando esse apoio aos preços nesses últimos dias. A gente começa citando a questão da piora das lavouras, porque, afinal de contas, foram 3% de redução, ficou acima do que o mercado esperava, né? Quer dizer, as condições boas a excelentes caíram de 70% para 67% na soja. Então, essa é uma variável de fundo importante aí para essa mexida no mercado já ontem e um pouco também hoje. A questão do clima, ela está conflitante. Isso também ajuda a dar um pouco de suporte. Primeiro, até a semana passada, até segunda-feira, início do dia de ontem, as previsões mostravam um agosto mais quente e seco na maior parte do meio-oeste americano. Porém, ontem e hoje, as previsões mudaram parcialmente. Apareceu mais chuvas a partir da metade do mês, talvez na segunda quinzena. Então, o mercado ficou meio conflitado nesse sentido. Não está claro essa previsão de clima. Mas, a princípio, tem algumas regiões que podem chover, mas tem algumas regiões secas, né? Então, a gente tem alguns estados onde o quadro piorou até relativamente bem, piorou bem nessa última semana e pode piorar de novo nessa semana que a gente está agora. Então, isso traz também um pouquinho de suporte aos preços, essa indefinição na questão do clima nas próximas 2, 3 semanas nos Estados Unidos.
E é um momento delicado para a lavoura, né, Flávio?
Assim, sem dúvida. A gente tem que lembrar que o milho meio que já definiu o seu potencial aí produtivo, tá? O mês mais sensível para o milho é o mês de julho, portanto, já acabou, primeira semana agora de agosto, então o milho meio que já passou. Já definiu o seu tamanho do perfil de safra. A soja define esse padrão de produtividade durante o mês de agosto, né? Então, claro, a cada semana que você tem de estiagem, a cada piora, isso tem impacto direto no rendimento nesses estados onde esse fato estiver acontecendo. A gente pode levar também em consideração, Alexander, que o lado da demanda. A demanda, ela, apesar da ausência total da China no mercado norte-americano, a gente percebe nas últimas semanas bons volumes, tem percebido bons volumes de embarques e também de vendas novas, né? Quer dizer, então a gente está vendendo bem soja nos Estados Unidos para outras origens, para origens para terceiros mercados e até algumas origens não tradicionais. Isso está garantindo uma demanda até consistente nos Estados Unidos, até um pouquinho de certa, até certo ponto surpreendente, né? Então a demanda americana está sólida, ela está bem e não está ainda, por enquanto, sentindo assim o um impacto mais forte da ausência da China, tá? Ainda nessa questão da demanda, vale também a gente lembrar que e o mercado certamente sabe disso, que inevitavelmente, Alexander, a China vai ter que comprar soja dos Estados Unidos agora com o início da safra deles, né? Não existe disponibilidade de soja no mundo inteiro para levar para a China importar perto ao próximo de 100 milhões de toneladas, né? Mesmo que o Brasil entregue aí 70 alguma coisa, milhões, 71, 72, a Argentina tem pouca disponibilidade esse ano em função das perdas de safra. E não tem outras origens para cobrir esse montante. Então, inevitavelmente, com taxação ou não, a China vai ter que comprar na sequência, provavelmente a partir da colheita nos Estados Unidos, algum volume de soja norte-americana, talvez aí 15 milhões, 20 milhões de toneladas, provavelmente eles vão ter que comprar com taxação ou não, né? E o mercado sabe disso e esse período está se aproximando, né? O encerramento e a nossa soja vai acabando da América do Sul e a soja e a colheita da soja americana vai se aproximando. Então o mercado começa a interpretar isso. E daqui a pouquinho a China entra no mercado querendo ou não, tá? Ela vai adiar ao máximo, ela vai estar fazendo isso, né? Essa entrada, ela está arrumando todas as alternativas possíveis para adiar isso, mudando a mistura da ração, possivelmente está comprando, vai ter que comprar mais farelo de outras origens. Então, ela usando estoques de farelo, estoque de grão. Então, tem um monte de medidas que ela está postergando essa entrada no mercado norte-americano, mas vai ter que entrar inevitavelmente.
Ô, Flávio, você falou dessa demanda pela soja americana surpreendendo mesmo sem a presença da China, né? E tem também a demanda da safra nova já acontecendo, né, Flávio? Que também está avançada, né?
Exatamente, exatamente. A gente está falando aí, nós estamos falando de demanda para safra. Deixa eu postar aqui um número. Amanhã sai um número. Amanhã sai um número novo, né? Atualizado. Deixa eu pegar aqui. O número de registros que a gente tem. Deixa eu me achar. Me perdi aqui. A gente tem para safra nova mais de 10 milhões já
Comprometido, né?
compromissado, né? Na semana passada 10,3. Vamos ver essa semana aí, deve vir mais um calanelson, deve se aproximar de 11 milhões de toneladas de soja já compromissadas da safra nova americana. Isso é superior ao que nós tínhamos em algum momento do ano passado. Bem superior, a gente tinha 6, 7 milhões nessa época do ano passado. Então, estão vendendo. Estão vendendo um bom volume. Tá? Então, meu caro, tem tudo isso. Essa somatória está me segurando. Né? Essa semana também surgiu essa notícia aí desagradável aqui no Brasil. A possível a proibição aí do uso de glifosato na nova safra brasileira. Isso eu não senti isso no mercado internacional repercutindo de forma assim muito exacerbada, mas gerou algum desconforto, sim, né? O mercado começou a, será que isso vai ser verdade? Será que vai confirmar essa proibição? Se vai confirmar, o pessoal vai reduzir a área, vai reduzir uso de defensivos. Então, é um assunto que pode ganhar peso nos próximos dias.
Muito bem. Flávio, temos questões, perguntas aqui dos internautas, inclusive no Facebook a gente está fazendo também uma transmissão ao vivo. Tem uma pergunta para você. Por que que o Brasil não exporta óleo e sim soja em grão? O que falta para a indústria brasileira fazer isso?
Ah, o problema não é da indústria, o problema é da legislação, tá? A gente tem uma legislação, uma política tributária, e ela vem desde da Lei Candir lá de 96, 1996, que a Lei Candir ela zerou os impostos de exportação do complexo soja. Ela reduziu soja, farelo e óleo para zero. Antes da Lei Candir, havia um diferencial tributário a favor da industrialização. Então, esse diferencial tributário entre o imposto que se pagava, se cobrava do grão para exportar, é um imposto maior no grão, menor no farelo e óleo. Esse diferencial tributário dava uma margem para a indústria processar a soja no Brasil e aí sim vender os subprodutos, ou farelo, ou óleo, ou biodiesel, ou subprodutos do farelo, subprodutos de carne, etc. Bom, com a Lei Candir, o que aconteceu foi que o Brasil se tornou e passou a exportar grão in natura e reduziu as vendas de farelo e de óleo. Tá? Então, não é o desejo da indústria, é isso, né? Quer dizer, é o nosso modelo equivocado, o erro no momento da aprovação da Lei Candir, que desonerou de maneira linear, tirou esse percentual a favor da industrialização no Brasil, tá? Também a gente pode lembrar, né, que a China tem um modelo inverso ao nosso, né? Aqui o nosso modelo tributário é exportador de matéria-prima. Então o Brasil está se tornando é maior exportador de soja, grão, é um dos maiores exportadores de milho em grão, né? Que é um modelo errado, modelo equivocado, né? Economicamente falando, ele está errado. E a China tem como modelo inverso do nosso, é o modelo de importar matéria-prima de outros países e industrializar lá dentro, como ela faz com a soja, o milho, um aço, né? Um ferro, melhor dizendo, e o minério de ferro, né? É a ideia de industrializar lá, tá? Então é uma resposta um pouquinho longa, mas vai explicar bem o contexto, e não é o desejo da indústria. Primeiro, que nosso modelo tributário está errado, ele incentiva o grão, e o nosso grande comprador, ele prefere, ou ele tem um modelo tributário para importar grão, para importar matéria-prima.
Muito bem. A próxima pergunta é do Marlon, Marlon Paniagua de São Paulo. Com o andar da carruagem, o último relatório das condições de lavouras comparado com o ano passado, estamos 2% melhor em termos de condições ruins e muito ruins lá nos Estados Unidos. Isso poderia, levar aí a uma. Não, corrigindo, desculpa, Flávio. Isso poderíamos pensar que se houver deterioração para a semana que vem, novamente, já teríamos uma safra igual ou menor que 119 milhões, de toneladas que foi a do ano passado, Flávio? É essa conta que se faz?
Mais ou menos. Por exemplo, nós estamos no período chave de definição da safra norte-americana para soja, né? Que é o mês de agosto. Então, se nós tivermos, por exemplo, nessa próxima semana, um relatório de segunda-feira, mais uma deterioração, sei lá, 1, 2%, a gente mais ou menos empata com as condições do ano passado. Isso não é bem matemático, é importante a gente lembrar isso, né? Condições da lavoura tem a ver com o índice de umidade, né? Com as chuvas, então, mas não bater, dizer, matematicamente o nosso rendimento ficaria igual ao do ano passado. É um pouquinho temerário, tem questão de tecnologia, que também melhora ano a ano. Mas, a grosso modo, se você tem uma nova piora, você tem uma diminuição do potencial de safra, sim. Você pode mexer nesses números, igualar ou se aproximar a produtividade do padrão do ano passado. Só que vamos fazer uma ressalva aqui, é importante também o pessoal lembrar que o USDA, o Departamento da Agricultura, atualmente está usando um rendimento abaixo do ano passado. Tá? E isso não é compatível com as condições das lavouras. Tá? Por esse motivo, esse relatório que a gente tem do USDA agora, da sexta-feira, é tão importante. Porque esse relatório é o primeiro que vai ter área e produtividade de campo. Né? Quer dizer, então, a gente vai ter uma noção da área para confirmar se realmente a área caiu um pouco. E, especialmente, trazer números mais reais, mais de campo, para a produtividade. Porque o USDA estava usando até agora, até o relatório de julho, uma projeção estatística de produtividade e não de campo. Por isso que esse relatório pode surpreender e o mercado está meio tenso em relação a isso. É um relatório super importante, ele traz para o mundo real, né? Quer dizer, o rendimento está pior ou está melhor que o ano passado? Porque o USDA está usando um número menor, mas as condições das lavouras estão melhores. Então, uma coisa não está batendo com a outra.
Muito bem.
Tá? Então, isso é importante a gente deixar bem claro. Por isso, esse relatório. Esse é um relatório tão importante.
Pergunta do Renato Ortiz, lá de Palmital, interior de São Paulo. Quais são as perspectivas do mercado se soja, para soja e milho no decorrer desse ano e para o início de 2019, Flávio?
Olha, a gente tem na soja, a coisa está caminhando bem. Ainda apesar desse tumulto de guerra comercial, tudo isso, essa queda na Bolsa de Chicago, alta dos prêmios aqui, muita confusão, mas no frigir dos ovos, né, no balanço, a nossa comercialização tá avançando, a gente está com preços altos, né, bem muito melhores do que o ano passado, então uma média de produtividade boa. E está escoando a soja, né? A tendência é que a gente consiga embarcar um bom volume agora em agosto, setembro. Nós temos aí alguns negócios que eu já vi acontecerem para outubro, né? Quer dizer, é uma coisa típica, é fora do contexto. O Brasil exportar soja em outubro não é normal, né? Outubro é o mês da safra americana. Então a gente sai fora de mercado, a gente não tem. Não tem vendas normalmente acontecendo de outubro para frente. Esse ano, não só a gente já viu alguns lotezinhos saindo, alguns negócios saindo para outubro, mas também tem indicação, tem mercado aí aberto de prêmios para outubro, novembro, dezembro. Quer dizer, então é uma coisa bem diferente do usual. Então o Brasil deve enxugar bem a oferta, então nós vamos escoar provavelmente toda a nossa soja e vai ficar vamos ter uma vida.
Alô?
É uma certa tranquilidade. A gente já vendeu mais de 80% da safra, tem aí um pouco menos de 20% para vender. Eu acho que as condições são favoráveis pelo lado de Chicago, pelo lado da demanda interna. A grande preocupação para o produtor, para a formação de preço, e aí eu faço esse alerta aos nossos amigos, é a questão do câmbio, viu, Letícia? Porque o câmbio ainda tem uma taxa. Essa taxa aí de 3,70, 3,80 é uma taxa que embute prêmio de risco político, né? Então, isso vai depender do andamento da gestão política, da eleição, das pesquisas, da campanha, que agora que vai começar, né? De verdade. Até agora, a gente tem só um monte de espuma por aí. Agora vai esquentar, isso se animar e vai mexer com o mercado. Então, por enquanto, o câmbio vai se manter aquecido, vai especular. É o caso, como aconteceu ontem, por exemplo, né? Então, a gente ainda tem uma semana de especulação. Mas é preciso que fique claro, uma candidatura avançando nas pesquisas, da pró-reformas, fatalmente essa taxa de câmbio vai perder força e vai cair. E aí, meus amigos, a nossa formação de preço muda. Então, o cenário de falta de produto, de escassez de oferta para o final do ano, de Chicago até relativamente se agravando, prêmios altos, tudo isso não seria suficiente para evitar o preço da soja em reais cair no final do ano, a partir do mês de outubro, no caso de uma eleição, de uma campanha caminhando no sentido de uma candidatura de reformas, pró-reformas, pró-controle de gastos, né? De controle de gastos do governo.
Ô Flávio, nessa linha que você está falando aí sobre as eleições, o Paulo Evangelista de Maringá, no Paraná, pergunta: qual é o maior ponto de atenção que o próximo presidente deve ter para a agropecuária brasileira? Você vê alguma identificação e compromisso dos candidatos com o setor? O Flávio é
Alguns, sim.
analista político agora, hein, Flávio?
Sim, não, alguns candidatos têm um perfil, né? E alguma preocupação com o agro, alguns candidatos nada, né? Zero, zero de preocupação. Mas
Ponto de
pode, não vou
atenção.
achar. A questão toda é o seguinte: é controle de gastos, né? Quer dizer, qualquer candidato, e nós temos aí um número absurdo de candidatos, não lembro nem o nome aí, nem o número certinho, mas é um número absurdo de candidatos. Mas alguns os candidatos sérios que a gente pode considerar, tem os candidatos que estão se comprometendo com as reformas, né? Com o controle fiscal, com o controle das contas, com a reforma de Previdência. Tem alguns candidatos que estão se comprometendo e alguns no lado oposto, né? Dizendo assim, não. Toda bagunça que foi feita no Brasil antes do governo Temer estava certo, né? Então, o descontrole de gastos, descontrole de gastos públicos, descontrole da dívida estava certo, a gente vai fazer igual. Então, depende disso. Quer dizer, o ponto central para o próximo presidente, focado no agro ou não, ele é isso, é um compromisso com a responsabilidade fiscal, né? Essa, para mim, é o ponto central. Então, se nós tivermos uma candidatura entre três ou quatro aí opções que nós temos nesse sentido, vencendo, o mercado, o câmbio perde força, ele cai, inevitavelmente vai cair o preço também no mercado em reais. Isso vale para soja e vale para milho também.
Ô Flávio, tem várias perguntas chegando. O Marlon de São Paulo, ele volta a perguntar aqui e quer saber se teria impacto no preço em Chicago se a gente tivesse uma safra aqui no Brasil ligeiramente menor. Ele não deixa claro se é no Brasil ou se vier algum número menor nos Estados Unidos. Mas enfim,
Sempre
se
mexe,
tiver uma
né? Aí
oferta menor, né?
é uma pergunta meio genérica, mas ele sempre vai mexer, né? Tem que ver o tamanho dessa mexida, né? Nós tivemos nessa temporada, agora em 17, 18, essa temporada mundial que está encerrando agora, nós tivemos uma perda extremamente volumosa na Argentina e chegou a mudar o mercado, né? Todo mundo deve lembrar isso. A gente está com o mercado aí na faixa de 9 dólares, 9 dólares e meio, umas perdas na Argentina, ele foi para casa dos 10, 10,5. Mudou de um dólar por bushel, né? Então, houve uma mudança de patamar com as perdas da Argentina. Porém, essas perdas da Argentina foram parcialmente amortecidas pela safra brasileira recorde, pela safra norte-americana recorde e pelos estoques elevados que a gente tinha de passagem, né? Então, por isso, e não, o mercado não disparou, não explodiu com as perdas da Argentina. Agora, a gente está com um cenário de, por enquanto, de safra cheia americana, é um novo ano comercial 18, 19, começa uma safra americana, por enquanto, grande, né? No Brasil, provavelmente, um aumento diário de soja, e se o clima colaborar, uma safra cheia, e a Argentina, possivelmente, uma safra também bem maior, mesmo que a área não aumente, né? Mesmo que a preferência do produtor argentino seja pelo milho, mas a tendência de uma safra bem maior, já que a safra desse ano foi frustrada, e os prognósticos de clima são melhores para a safra 2018-19. Então, acho que não está indo para baixo a previsão de América do Sul, está indo para cima, né? Daí tem que depender e vai acontecer no clima, se vai confirmar esse El Niño no final do ano, né? Essa questão do. Existe uma questão aí grave também, é o atraso na chegada dos fertilizantes, aí, dos insumos, né, no campo, né, e por conta aí do problema dos fretes, né, isso é um problema, é uma variável que pode mexer regionalmente, com também o uso de tecnologia, né, mas a rigor, hoje, o mercado considera uma safra sul-americana maior e não menor.
Muito bem. A Isolda Coque de Palmeira, no Paraná, vai direto ao ponto. Queria saber se agora é a hora de vender a soja restante, Flávio.
Eu acho que sempre é uma pergunta delicada, né? Então, tudo que eu disser poderá e será usado contra mim nos tribunais, né?
É verdade.
Poderá e será usado contra mim nos tribunais, mas brincadeira à parte, eu acho que é um momento, sim, interessante de venda. Porque a gente tem. Agosto é o mês de especulação, é o mês final de especulação de mexida em relação a Chicago, perdão, em relação à safra americana, tá? Na questão comercial, de guerra comercial, entendo que uma variável anula a outra, Chicago e prêmio, né? Se houver um acordo na sequência, nosso prêmio cai, Chicago sobe, mais ou menos um compensa o outro. Então, o que é importante mesmo para final do ano é a questão da safra americana, né? Da confirmação ou não de uma nova safra cheia nos Estados Unidos. E essa definição acontece em agosto. Não, não, não vai, ela não vai para frente, né? Então, se tiver que especular, se tiver que dar um probleminha, é agora, né? E depois a segunda variável decisiva é o câmbio, né? É o câmbio. E aí, meus caros, não dá para deixar para outubro, né? Porque tudo bem, a hipótese de uma candidatura não reformista, uma candidatura que vai fazer mais do mesmo que foi feito de errado no passado recente, aí o câmbio vai explodir, né? Mas eu, sinceramente, não vejo na minha análise, dentro das minhas limitações, eu acho muito difícil uma candidatura de esquerda não reformista ganhar, né? Não vejo muito espaço, mas sempre é possível. Portanto, é mais hoje, seria mais provável vencer uma candidatura pró-reformas e, portanto, que derrubaria a taxa de câmbio nos próximos meses, a partir de setembro, outubro. É impossível eu dar uma data exata, né? Dizer que o câmbio vai virar em setembro, né? Vai depender dessas especulações, do que virá agora na campanha. Vamos lembrar que na campanha agora o negócio sempre pega, né? O bicho pega. Hoje ainda está muito frio isso, mas ontem foi um bom exemplo, né, Alexandre? Foi um bom exemplo, né? Criou-se aí um boato, e aí aquilo virou nervosismo, caiu bolsa, subiu dólar, e hoje desmentiu tudo, aí bolsa sobe, dólar cai. Então, é só o comecinho, né? Tem tanta coisa ainda para ver. Então, eu acho que nossos amigos aí devem se preocupar com isso. Fiquem atentos às bolhas especulativas do dólar. Eu acho que aí está a essência do melhor momento para vender. Mas acho que esse melhor momento não deve ser no final do ano, não. Por conta do dólar. Não por conta de Chicago, ou prêmio, ou outros motivos. A questão central aí para nossos amigos é olhar é o câmbio.
Muito bem. Nessa linha de vender ou não a soja, o Eber Siqueira, lá de Brasília, pergunta, qual é a sua opinião, em relação à melhor época para vender a soja antecipada? Ele quer entregar essa soja lá em março. Março ou abril do ano que vem, Flávio?
Eles estão falando da safra nova, né? Da
Isso.
safra.
Que vai ser plantada agora.
Isso, da safra 19, né? Bom, aí não tem muita escapatória, porque aí tem que ver. Hoje, a questão a questão do preço do. Essa questão do câmbio também afeta a safra nova, né? Já que o câmbio futuro ele é o câmbio atual espelhado com taxa de juros, com expectativa de juros futuros embutidas, né? Quer dizer, então, hoje é ainda, apesar de Chicago estar baixo e o prêmio não ser o mesmo prêmio do mercado disponível, mas eu acho que a conta é positiva ainda para a safra nova. Então, nós estamos falando, essa minha análise que eu comentei é referente ao câmbio, vale também para a safra nova, pensando no preço aqui do interno do Brasil em reais. Tá? Pensando no termos em reais. Quer dizer, vender algo disponível, vender futuro, travando o preço em reais. Aí acho que também agora, é agosto, setembro, é onde a gente tende a ter os melhores momentos.
Muito bem. Só para encerrar, a última pergunta aqui é do Samuel Luz, lá de Sabáudia. França, no caso do milho, não é um pouco precipitado dizer que a exportação vai ser de apenas 20 milhões de toneladas, haja visto que muitos negócios já foram efetuados antes da tabela do frete?
Bom, é uma questão aí também delicada. Esse é um fato, a gente reduziu a nossa expectativa de exportação, porque eu não tenho hoje, nesse momento, nenhum indicativo que o Brasil consiga exportar 30 milhões. É essa a questão. Então, eu usar o que eu tenho nas mãos. Eu não posso usar uma suposição. A suposição, nesse momento, seria resolver problema de frete, baratear isso. E a gente viabilizar a venda de mais 10 ou milhões de toneladas. Eu não tenho isso nas mãos hoje, por isso a gente encolheu esse número de 30 para 20. Né? E vamos ter que agora monitorar no dia a dia. Né? O fato concreto é que o volume de vendas nossas de milho é bem menor do que ano passado, e nós teríamos que criar um mercado novo a partir de agora, e a gente não tem. Nós não vendemos os 30, não vendemos nem os 20, né? Ainda. E detalhe muito importante: hoje, os preços, com o início da colheita do milho, houve a decisão do produtor, eu acho legítima, acho normal, a decisão do produtor de reter as vendas de milho. Está colhendo e está guardando o milho, não está vendendo, ou vendendo pouco, vendendo pingadinho, né? Vendendo aos poucos. Essa retenção fez com que os preços começassem a subir. Então, houve uma queda, o início da colheita, e já logo depois, há umas 2 semanas atrás, começou a subir por essa retenção, justamente, por essa decisão de não vender. Bom, ou essa decisão de não vender, os preços voltaram a subir. Voltaram a subir no interior, no centro-oeste, no sul, Base Campinas. Bom, essas altas estão afastando o preço do milho da paridade de exportação. Então, essa alta hoje de milho, ela é mais um ponto que corrobora com a inviabilidade da exportação, né? A esses preços que a gente tem hoje de mercado interno, não dá para exportar. A gente está acima da paridade em praticamente todo o país. Então, é mais um ponto que me deixa defensivo, me deixa impossibilitado de apostar no volume maior de milho para exportação. E isso, evidentemente, né, essa questão da exportação será central para a definição do preço no final do ano, né? Porque a gente tinha, antes do problema dos fretes, a gente tinha uma tendência clara do Brasil conseguir efetivamente exportar aí próximo desses 30 milhões de toneladas e enxugar bem a disponibilidade no final do ano. A gente, então, havia todo o indicativo de que o milho poderia subir no final do ano, a partir de setembro, outubro, passada a pressão da safrinha, teria todas as condições de subir até a entrada da safra de verão. Porém, isso já não é mais redondo, isso já não é mais tão claro. Porque se a gente não realmente não exportar os 30 e exportar os 20 aí, usando números redondos, vai sobrar milho para o final do ano e essa empre-safra, essa escassez de oferta no final, ela vai deixar de acontecer. Então muda inclusive o perfil de expectativa de preço de milho para o final do ano, né?
Muito bem. Tá aí, então. Obrigado, viu, Flávio, pela sua disponibilidade de conversar aqui com os nossos amigos internautas. Obrigado aos amigos internautas também que mandaram as suas perguntas. Aproveito para te convidar para voltar sempre. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. E muito obrigado por essa participação de hoje.
Eu que agradeço, Alexandre. Um abraço a todos e até a próxima.
Até a próxima. Flávio França, chefe de setor de grãos da Datagro Consultoria, conversando aqui com a gente. Respondendo aos internautas e também analisando o mercado de grãos, chamando a atenção aí para dois motivos principais que estão, no ponto de vista do Flávio, sendo limitadores aí de uma alta mais consistente ou de uma consolidação de um movimento de alta, para o setor. A questão da guerra comercial, que essa semana teve aí, o seu agravamento, né, com mais. Questões aí sendo colocadas em relação à possibilidade de aumento de tarifas, e também a safra americana que está indo muito bem, pelo menos por enquanto. Apesar do rebaixamento do índice de condições de lavouras em boas e excelentes condições, 3 pontos percentuais em relação ao relatório da semana passada, ainda assim esse índice de 67% é um índice muito positivo, melhor inclusive de que outros índices de safras passadas, onde o resultado foi bastante interessante em termos de volume de produção. No entanto, fatores como demanda focada na soja americana e volta dessa demanda para a soja americana, tanto no, na soja que está lá agora, quanto da soja da safra nova, isso está chamando atenção no mercado. Esse conflito nas previsões climáticas também dá um pouco de fôlego aí para o mercado. Uma hora estão dizendo que tem chuva, outra hora tem falta de chuva, e é um momento muito delicado para a lavoura, e portanto essa variação também é normal em função das mudanças climáticas aí lá nos Estados Unidos. Principalmente também com relação aí à iminente volta da China às compras de soja americana. O Flávio considera que não dá para entender nesse momento que a China vai deixar de comprar soja americana. Ela pode sim atrasar essa volta às compras, né? Não, pode ser que não aconteça já a partir do mês que vem, quando tem a disponibilidade da soja americana, mas de qualquer forma a China vai ter que comprar dos Estados Unidos. Isso aí é inevitável, e isso pode ser um fator positivo e que o mercado está levando em consideração nesse momento para fazer a sua precificação. Enfim, são pontos positivos e negativos para os preços que você confere comigo como encerraram nesta quarta-feira lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, então, a gente tem 1 agosto, 8 dólares e 93 centes por bushel, 4 pontos e meio de alta, isso para a soja. No setembro, 8,99, faltou pouquinho aí para recuperar os 9 dólares por bushel, uma alta de 4 pontos e meio. Novembro, 9 dólares e 10 centes, 4,75 de alta, e janeiro, 9 dólares e 21 centes por bushel, uma alta de 4 pontos mais 75. Para o milho, setembro, 3 dólares e 71, reagindo meio pontinho. Aliás, foi a reação aí para todos os vencimentos. Dezembro fechou a 3,85, março de 19, 3 dólares e 96 centes por bushel, e o maio 4 dólares e 2 centes por bushel. Vamos finalizar com o trigo. que para setembro teve uma alta de quase 2 pontos, fechando a 5,70. O dezembro, 5,91, alta de 1 ponto mais 25. O março, 6 dólares e 11 centes por bushel, alta de 2 pontos mais 25. E o maio, 6 dólares e 19 centes por bushel, uma alta de 4 pontos mais 75. Números de fechamento do mercado nesta quarta-feira. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Continue com a gente.